ruim da rádio, tá? É, não sei se diminuíram a frequência, fizeram mais algumas mudanças aí. Então, deve acontecer aí algum tipo de interferência, tá? Ainda nesse início. Mas a ideia é que não chegue com interferência nenhuma até aí, para Majari, Alto Alegre, Mucajaí, Cantar, né, esses municípios aqui, Pacaraima, Caracaraí. Bom dia, Rocicleia. Um abraço para ti também. Obrigado pela audiência. 8:01. Vamos aqui, agora, falar sobre política. Os ouvintes aqui já estão pedindo para a gente falar sobre o cenário político aqui em Roraima, tanto para a eleição suplementar, como também para as eleições ordinárias de outubro. A gente primeiro fala sobre essa movimentação do PL e os rumos, né, do ex-prefeito Arthur Henrique. A possível candidatura do ex-prefeito Arthur Henrique do PL ao governo de Roraima nas eleições suplementares que se aproximam foi o grande destaque dos bastidores políticos nessa quinta-feira, né, ontem. Nós já começamos aqui o Bom Dia trazendo para você com exclusividade o que havia sido discutido lá em Brasília. Lá em Brasília, Arthur foi recebido pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que não poupou elogios, né, chegando a classificá-lo como o melhor prefeito que Boa Vista já teve, e estimulando sua entrada aí na disputa de junho agora, que é a eleição suplementar. Na mesma reunião, em que também estava presente o deputado federal Nicolete, citado como forte opção de Valdemar para o Senado, ficou evidente a articulação nacional, reforçada pelos bastidores, de que o deputado Hélio Lopes, muito ligado à família Bolsonaro, quer garantir espaço na mesa de decisões. O encontro, amplamente divulgado nas redes sociais, trouxe declarações cautelosas do ex-prefeito Arthur Henrique. Ele agradeceu ali o apoio do Valdemar, mas ponderou que ainda pretende conversar com a sua família, com o prefeito Marcelo Zeituni, e, em suas próprias palavras, consultar Deus em oração, né, antes de bater o martelo. Foram as palavras do ex-prefeito Arthur Henrique. Fontes aí de bastidores, contudo, apontam que, na análise da linguagem não verbal, o ex-prefeito parecia visivelmente tenso e desconfortável durante o anúncio em vídeo. Importante destacar que, no momento, tudo ainda corre no campo das especulações, né? Nenhum anúncio de chapa formal foi feito e todo o plano do PL esbarra na Justiça Eleitoral, que ainda analisa ações decisivas sobre os prazos aí de desincompatibilização para quem ocupou cargos públicos recentemente. Pois é, foi aquilo que a gente trouxe ontem aqui. O acordo ali, o martelo batido pelo Valdemar Costa Neto, de que o ex-prefeito Arthur Henrique saia a governo. Falamos ontem, trouxemos isso aqui, que já havia sido discutido na reunião. Agora falta a questão do aceite por parte do ex-prefeito Arthur, né, que ainda prometeu conversar com a família, com Marcelo Zeituni, prefeito de Boa Vista, e também consultar Deus em oração, né, para tomar uma decisão. Ele disse que logo em breve deve voltar a Brasília com essa decisão. Mas aguardemos ainda aqui, né, a questão jurídica em relação à eleição suplementar. É um cenário político fervendo, como sempre aqui no nosso estado, mas o jogo de xadrez em Brasília é bem diferente do chão aqui de Roraima, né? O ex-prefeito Arthur Henrique tenta equilibrar a forte pressão nacional com a realidade local também e as dúvidas jurídicas que ainda pairam no ar. Se por um lado a cúpula do PL empurra o nome dele aí para esse tabuleiro, como a gente acabou de falar aqui, a fisionomia do ex-prefeito no vídeo já entregou que a decisão não é tão fácil assim. Resta saber se as orações aí vão acalmar, né, o coração do ex-prefeito Arthur Henrique, ou se as regras da Justiça Eleitoral também vão acabar decidindo por ele. Ninguém sabe ainda. Inclusive sobre as regras eleitorais, sobre as regras para essa eleição suplementar, a gente vai falar daqui a pouco também aqui no Bom Dia. É sobre o julgamento ali no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, quanto a essas regras. Vários partidos aí entrando, né, para barrar aí candidaturas de última hora, para aqueles que não se desincompatibilizaram recente, que não dá os 3, 6 meses ali. Aí vamos ver. O TRE está decidindo de forma diferente. Bem, vamos aqui ainda continuar sobre política, sobre os bastidores, né? Se o ex-governador Antônio Denário do Republicanos está realmente decidido a entrar na briga aí por uma vaga no Senado Federal, uma missão que analistas de plantão avaliam como bastante complexa, suas recentes aparições públicas têm levantado sérios questionamentos. Denário foi visto lado a lado com o senador Dr. Eren Gonçalves, né, do Progressistas, tocando juras de apoio mútuo tanto para uma eventual eleição suplementar quanto para o pleito ordinário. O gesto soou aí incoerente para muitos observadores políticos. Afinal, antes de enfrentar as urnas, Denário precisa superar barreiras dentro da própria legenda. A sua candidatura depende diretamente da Convenção do Republicanos, partido que hoje abriga o governador interino, Soldado Sampaio. Fica a pergunta se os dirigentes partidários aceitarão de braços abertos um candidato que demonstra infidelidade antes mesmo de ser homologado, né? E tem a questão também, a barreira jurídica aí, porque ele está inelegível, né? O ex-governador Antônio Denário está inelegível. Ele deve estar correndo aí contra o tempo para conseguir alguma liminar, para conseguir disputar, né? Para conseguir disputar aí o pleito para Senado. Mas é aquela coisa, né? Lealdade costuma durar até a próxima convenção. Vamos ver. A gente tem observado essas movimentações aí de bastidores, por meio também dos vídeos publicados nas redes sociais desses políticos aqui. Mas é uma movimentação essa do ex-governador que, sem dúvida, gera alguns ruídos aí, até ruídos desnecessários, né, dentro de casa. Querer o Senado é um direito legítimo de qualquer um, mas tem a questão do partido, né, da legenda ali, as questões internas do partido. Resta saber se os correligionários aí vão engolir esse movimento em silêncio. Outra questão aqui, tava aquele imbróglio, né, a respeito da filiação do defensor Oleno Matos à União Brasil. Havia sido judicializado, mas teve agora a decisão da Justiça Eleitoral que anulou aquele ato que havia excluído o defensor público geral Oleno Matos dos quadros aí da União do União Brasil, né, determinando sua manutenção imediata como filiado. O entendimento judicial apontou que o cancelamento de sua filiação ocorreu de forma unilateral, sem dar a ele qualquer direito de defesa, o que fere diretamente as regras legais. Como o vínculo de Oleno já contava com a validação da Executiva Nacional e registro regular no sistema eleitoral, a direção local não poderia simplesmente cortar o laço sem o devido processo administrativo. Nos bastidores, a leitura de que essa tentativa aí de exclusão partiu de pressões de novos filiados, porque foi uma avalanche, né, de filiados aí para a União Brasil, de filiações, políticos com mandatos aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, mas atualmente aí a União Brasil abriga 13 deputados de mandato, 13. E a chegada de novos nomes altamente competitivos, como o de Oleno, passou a ser encarada por parte aí do grupo como uma real ameaça de espaço político. Por isso essas movimentações aí acontecendo para tentar tirá-lo do jogo, né? Tirá-lo do jogo. Mas a decisão da justiça foi essa, de anular esse ato que havia excluído o Oleno Matos dos quadros do União Brasil. Meu amigo, partido aí que recebe muitas filiações, pessoas com mandato, ego lá em cima, todo mundo quer o seu espaço, né? todo mundo quer se reeleger, se eleger, quem vai disputar agora pela primeira vez, quem não tem mandato, mas é competitivo, ameaça quem tem mandato, né? Aí começam a acontecer essas coisinhas aí nos bastidores internamente. Vira uma panela de pressão isso, né? Qualquer coisinha, pum, explode. Oito horas e 11 minutos agora, deixa eu ver. Aqui no nosso WhatsApp, o pessoal já está participando aqui conosco. Deixa eu ouvir aqui o Vonney lá do Silvio Leite. Tudo bem, Vonney? Bom dia.
Exatamente, bom dia, Silvio Leite. É triste de ver esse nosso país. Esse nosso presidente acaba já sem qualificação, não sabe falar, não sabe se expressar. Não tem um tom de voz adequado, não tem estudo, conhecimento nenhum para ser nada, né? E está representando nós aí pelo mundo afora, falando as suas baboseiras, né? E o que dizer das pessoas que votaram nesse senhor, né? E o que dizer das pessoas que votaram esse senhor lá em cima? Então, é uma vergonha ter esse elemento como representante do nosso país. Bom dia, Silvana. Bom dia lá para Silvana, no horário que era. Bom dia. Bom dia, Silvana.
Bom dia, Vonney. Antônio Santos, lá do 13 de setembro. Bom dia, senhor Antônio Santos.
Bom dia, senhor Natanael. Sextou. Um dia mandado por Deus para todos nós. Estou deitado aqui na minha redinha só ouvindo as notícias. Antônio Santos, bairro 13 de setembro.
É, só de boa, né? Na rede, com o rádio ligado. É bom. Bom dia, aqui é o Francialdo do Silvio Botelho. Tudo bem, Francialdo? Um abraço. É, já estamos aqui na tentativa de arrumar o som da rádio aí no aplicativo. Já tá ok? Já tá ok, viu, Francialdo? Já está ok o som aí, pelo menos no aplicativo. Olha, o pessoal também aí, ó. Do município de Alto Alegre, né? É o final 2786 aqui. Também reclamando da frequência da rádio lá na Vicinal Santa Rita, em Alto Alegre. Está péssimo, segundo ele, fugindo ali a onda, né? Da frequência da rádio.
Bom dia, Rádio Folha. Bom dia, Natanael. Aqui na onde eu estou. Faz 2 quilômetros, 3 quilômetros para beira do Rio Baruana, eu tô curtindo bem a rádio, tô ouvindo bem agora.
Já para outro
antes
canto,
não, né? Tava. Não tava funcionando nada, mas agora tá chegando um sinal muito bom agora. Um abraço, tenha um bom dia, um bom trabalho. É,
eu espero que melhore também para outras localidades, né? Para outras localidades. Bom dia, Natanael. Nosso presidente botou o Trump no bolso. Olha. Quem é esse aqui? É bem o Josias, né? O Josias? É, o Josias Batista. Nosso amigo Josias aí é Lula, né? Pois é, falando desse encontro lá com o Trump, mas por que tu diz que o Lula botou o Trump no bolso, hein, Josias? Eles foram tratar de assuntos, né, de interesse dos dois países. Lula tratar de assuntos de interesse do Brasil e o Trump... É, dos interesses lá do país dele, né, dos Estados Unidos. Mas enfim, falando um pouco desse encontro que tomou conta dos noticiários aí ontem, ficou bastante tempo, inclusive, né, com o Trump e o Lula lá na Casa Branca. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nas redes sociais logo após o encontro com o presidente Lula, que foi muito bom e que os dois discutiram comércio e tarifas, né? Foram os assuntos que dominaram esse encontro entre os dois chefes de Estado. A reunião entre os dois líderes, que excluiu discussões bilaterais e que incluiu, aliás, né, discussões bilaterais até almoço, terminou sem uma aparição conjunta previamente agendada diante dos repórteres. Enquanto Lula se preparava para falar com os repórteres aí na Embaixada Brasileira, Trump disse em uma postagem na mídia social que sua reunião com o dinâmico presidente do Brasil, foi assim que ele classificou Lula, dinâmico presidente do Brasil, se concentrou em muitos tópicos, principalmente tarifas, né? E de que a reunião ocorreu muito bem, que os representantes aí, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, devem se reunir para discutir alguns elementos-chave ainda, né? Não foi tudo ali acertado, batido o martelo nessa reunião entre os dois. Os representantes aí de ambos os países vão ainda se reunir para essas tratativas. No ano passado, Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, entre as mais altas taxas aplicadas sobre exportações de outros países, acusando o Brasil de promover uma perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que posteriormente foi condenado, né, por aquela suposta tentativa de golpe de Estado. Um golpe de Estado que não existiu. Posteriormente, Trump retirou a maior parte aí das tarifas, incluindo as sobre a carne bovina, o café, pelo menos em parte para ajudar a conter a alta dos preços dos alimentos lá também nos Estados Unidos. Em fevereiro, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos derrubou as tarifas que ele havia imposto sob uma lei de emergência nacional, eliminando muitas das tarifas restantes também. Os produtos brasileiros ainda estão sujeitos a uma tarifa adicional de 10% que expiram em julho. No entanto, nas últimas semanas, o Brasil tem observado indícios aí de que suas exportações podem ser atingidas por novas tarifas relacionadas a uma investigação da seção 301 sobre práticas comerciais desleais. Vamos ver se essa reunião, esse encontro entre os dois presidentes, né, o Lula e o Trump, vamos ver se isso vai ter algum resultado prático. Mas a orientação lá, pelo que a gente acompanhou na mídia, a orientação tanto do Lula como do Trump foi de que a orientação foi de que os ministros resolvam aí as tarifas em 30 dias. Então, dentro de 30 dias, vamos acompanhar aí para ver se teremos algum resultado prático em relação a isso. Vamos para o intervalo? São 8 horas e 18 minutos agora, 8 e 18. Bom dia para Zumara, a Rocicleia, Júlia Farias, tudo bem, Júlia? Marluce, ela veio para o YouTube porque o aplicativo saiu do ar. Saiu porque a gente tem que desligar aqui para religar novamente, para voltar com o som melhor, viu, Marluce? Mas o aplicativo acho que já está ok. Mas fica aqui conosco no YouTube, tá bom? Já deixou o like aí? Compartilhou? Compartilha aí com as suas amigas. O Josias, né, já li a mensagem dele aqui no WhatsApp. O Josias está dizendo: rapaz, fala para esses caras aí não mexerem mais na antena da rádio. Só tá caindo o sinal. Pois é, mas ainda estão mexendo. A gente vai melhorando aí gradualmente, tá bom? A gente vai melhorando gradualmente aí, é o que eu espero. E o que vocês ouvintes esperam também aí do outro lado. Né? Bom dia, Natanael, assistindo a live aqui na comunidade indígena Muriru, município do Bonfim, a Duda Borges. Oi, Duda, tudo bem? Bom dia pra ti aí, obrigado pela audiência, pela companhia. E olha o nome da ex-presidente da FUNAI e ex-deputada federal por Roraima, Joênio Apixana, que é filiada ao PT. Agora começou a circular com força e em diversas páginas de grande alcance no Instagram, sendo apontada como um nome forte para assumir uma cadeira de ministra no Supremo Tribunal Federal. Será? As publicações trazem um compilado detalhado de suas qualificações, histórico profissional e balanços aí de suas gestões públicas. Para quem acompanha de perto a dinâmica das redes, o formato do conteúdo sugere uma campanha planejada e não apenas um movimento espontâneo aí de internautas. Se o presidente Lula optar por manter uma linha de discurso coerente com suas bandeiras ideológicas, Joênia surge aí como uma candidata fortíssima, né? Ela preenche os requisitos de ser mulher, indígena e alinhada à esquerda. Nesse cenário político, o critério técnico de saber jurídico profundo acaba ficando em segundo plano. É aquela velha máxima da política de Brasília. O cargo de ministro do STF tem muito mais a ver com geografia política e representatividade do que com a pura teoria do direito. Bem, vamos para o intervalo agora, no oferecimento aqui de Casa Paraíba, de Orion Gases e Arroz Tio Ivo. Tempo que eu tomo uma água, um cafezinho ali, já eu volto trazendo mais informação aqui no seu rádio. Não sai daí, não desliga o rádio, não troca de sintonia, continue conosco, assistindo, comentando e compartilhando a nossa live. Acho que já batemos a nossa meta, né, de 50 likes aí, então hoje a gente vai passar de novo com certeza. Eu volto já já.
Rádio que fala com você. Folha FM.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A voz do gabinete, com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade. Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes manifestou profunda preocupação com a constante judicialização da política em Roraima. Segundo o parlamentar, a sucessão de decisões judiciais em novos turnos eleitorais cria um cenário de incertezas que trava a economia e afasta investimentos do estado. O vereador defendeu a legitimidade do governador interino, Soldado Sampaio, afirmando que ele cumpre um dever constitucional ao assumir o cargo após a cassação da chapa anterior. Nunes ressaltou que a prioridade deve ser a estabilidade para garantir o avanço das políticas públicas. Confira.
Isso cria uma instabilidade generalizada em todo o estado, em todos os segmentos, engessa a economia, preocupa todos aqueles que queiram investir no nosso estado e vivemos aí permanentemente numa estagnação econômica. É o nosso estado que já vive e depende de recursos e transferências do governo federal, ainda fica algemado a essas questões jurídicas, burocráticas que entravam cada vez mais e nos preocupa para que o estado possa verdadeiramente avançar com políticas públicas para gerar contentamento e satisfação para nossa gente.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esquadro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Resina Nova Cor impermeabilizante 18 litros, 10 de 65,89. Varal de teto alumínio Renovar 90 centímetros, 10 de 5,53. Tinta acrílica 18 litros, Nova Cor piso cinza chumbo, 10 de 36,48. Massa corrida 25 quilos, Shelly Williams 10 de 7,99. Caixa padrão bifásica, trifásica, CMD3 10 de 10,45. Esquadro Home Center.
Todos os caminhos levam a Esquadro. Boa Vista. A política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí. 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Que legal!
O que foi, filha?
Quatro colegas meus do Centro Municipal de Inovação participaram da maior competição de robótica do país, em São Paulo. Eles construíram um robô de Lego em menos de 3 minutos e mais um projeto de arqueologia.
Que orgulho, filha! Deles e de você.
Centro Municipal de Inovação, Educação, Tecnologia e Futuro para os nossos jovens. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$129 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. A tenente Bruna Plentes, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ela se tornou a primeira oficial combatente a ter o curso de operações na selva.
Como siga o caminho da tenente Bruna?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
100.3 é Folha FM.
Bom dia, 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Horas e 29 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Olha, o Ministério Público de Roraima instaurou inquérito civil para investigar novas irregularidades no concurso da Guarda Civil Municipal de Bonfim. O promotor Nedson Brilhante apura uma suposta subversão de ordem lógica das avaliações, o que indicaria que fases eliminatórias, como testes físicos ou exames médicos, podem ter sido aí realizadas fora da sequência prevista em lei e no edital. Este não é o primeiro revés, né, desse certame. O concurso, que tem validade aí até junho deste ano, já foi alvo de cancelamentos anteriores, protestos de candidatos que alegaram prejuízos financeiros. E, além disso, a promotoria de Bonfim já investiga contratos sem licitação firmados pela prefeitura para treinamentos de tiro, realizados antes mesmo da corporação possuir autorização legal para o porte de armas. A nova investigação foca na proteção da isonomia entre os candidatos, né? Se a inversão de fases for confirmada, aí o MP pode recomendar a anulação de etapas específicas ou até mesmo a suspensão das convocações, que ainda vai vencer agora em junho, né? No próximo mês, esse concurso público. Então pode prejudicar novas fases aí desse certame. O órgão deve agora requisitar documentos à banca organizadora, a NTCS, e à prefeitura lá de Bonfim para verificar se candidatos foram submetidos a exames avançados antes de concluírem fases preliminares obrigatórias. Tudo isso está sendo investigado. E olha, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, desembargador Mozarildo Cavalcante, defendeu a legalidade das normas estabelecidas para a eleição suplementar aqui no estado. Em despacho, o magistrado listou 11 tribunais regionais que adotam o mesmo critério de desincompatibilização contestado pelo Partido Republicanos. O ponto central da disputa é a regra que permite a saída de cargos públicos em até 24 horas após a convenção ou as convenções partidárias. A manifestação do presidente aí do TRE ocorre após o partido do governador interino, Soldado Sampaio, obter uma liminar que suspendeu o calendário eleitoral por 10 dias. O desembargador argumentou que exigir um afastamento com 6 meses de antecedência, como ocorre em eleições ordinárias, seria incongruente, uma vez que candidatos não poderiam prever a realização de um pleito extraordinário. Atualmente, o Pleno do TRE de Roraima julga a manutenção da suspensão do calendário em plenário virtual. Até pelo menos o momento, né, o placar, registrava até ontem 3 votos divergentes ao relator Allan Kardec, que havia decidido a favor do Republicanos. Os magistrados Diego Carmo, Joana Sarmento e Renato Albuquerque votaram pela retomada do calendário original, restando ainda 2 votos aí para a conclusão do julgamento, né? Vamos aí acompanhar os próximos passos dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, desse julgamento por lá, a respeito das regras, né, para a eleição suplementar. 8h32 agora, 8 horas e 32 minutos. Mande sua mensagem para cá para gente, 991-15-2155. Canal da denúncia, o canal da opinião do ouvinte aqui. Olha, uma boa notícia para a área social de São Luís do Anauá. Vamos falar lá com o pessoal de São Luís. São Luís do Anauá, o menor município aqui do nosso estado em termos territoriais, e com pouco mais de 7.300 habitantes, será beneficiado com a construção de 25 casas populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto soma um investimento total de R$3.380.000. O governo federal, via Ministério das Cidades, vai liberar a maior parte aí da verba, pouco mais de R$3.170.000, com o município entrando com uma contrapartida de R$221.000. A empreiteira responsável terá o prazo de 1 ano para entregar as moradias prontas. Falando agora de obras, né, em vicinais aí do Cantar, do município também de Caracaraí, o governo de Roraima definiu a empresa responsável pela recuperação e adequação de 44 quilômetros aí de estradas vicinais localizadas nos municípios de Cantar e Caracaraí. Um investimento público que ultrapassa a marca dos R$10 milhões. O processo de escolha, no entanto, teve seus percalços, né? A empresa que havia sido classificada provisoriamente em primeiro lugar acabou desclassificada após a análise minuciosa de sua proposta de preços, abrindo caminho para a segunda colocada ser declarada vencedora. O projeto atende às demandas da Vicinal 9, inclusive, Vicinal 9 é do Cantar, né, onde o pessoal reclama muito, os moradores lá daquela região. Então, esse projeto atende às demandas aí da Vicinal 9, da Vicinal 9 da Confiança 4, sendo viabilizado por convênio federal firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Caixa Econômica. O processo ainda aguarda o esgotamento dos prazos para recursos antes da homologação final. E como eu disse, Vicinal 9, aí o pessoal já mandou mensagem para cá, né, reclamando da situação, já mandou fotos, já mandou vídeos. Olha, Natanael, Vicinal 9, as condições aqui da Vicinal 9. E agora parece que essa Vicinal vai ser beneficiada. Tomara logo que isso se resolva, né? Tomara que isso se resolva logo, para que de fato o pessoal aí da 9 e de outras vicinais também possam ter uma estrada boa, porque quem mora no interior sabe muito bem que vicinal boa, com uma boa estrutura, uma vicinal recuperada, significa também escoamento de produção dignidade para o produtor, os alunos chegando até as escolas, né, ali com o transporte escolar, podendo entrar nessas vicinais, nessas localidades. Então, é algo bom aí para a região. Deixa eu voltar aqui para o nosso WhatsApp. O Fábio Oliveira, bom dia, Natanael. Ontem o Flamengo ganhou 3 pontos fácil, diz aqui o Fábio Oliveira. Vai ganhar por W.O. A torcida lá do Medellín, rapaz, invadiu o campo, jogou, acho que... aquilo, sinalizadores, né, no campo. Com 3 minutos de jogo, o árbitro teve que parar, suspender. Aí depois foi suspenso, em definitivo, né, depois de mais de 1 hora aguardando a polícia tirando lá os torcedores do Medellín, do estádio, a torcida organizada que fez toda essa bagunça lá, que está na bronca com o time, né, deles. E infelizmente o jogo não aconteceu. Se não vai acontecer um segundo jogo, que é muito difícil, o Flamengo vai ganhar esses 3 pontos mesmo aí, sem ter jogado. Sem ter jogado. E olha, o Fábio Oliveira diz aqui, Natanael, uma sugestão para a prefeitura: construir faixas de pedestre elevadas na Avenida Taíde Teve. Diminuiria muito a velocidade da via e, consequentemente, os acidentes, principalmente em frente à clínica de reabilitação que fica nessa avenida. Está aí a sugestão do Fábio para a Prefeitura de Boa Vista. Bartolomeu, tudo bem, Bartolomeu? Bom dia, Natanael, um excelente final de semana e cuida dessa gripe. Pois é, rapaz, não sei, essa gripe ainda não expandiu, não sei se é gripe mesmo, gripe. A garganta andou meio ruim esses dias, não está 100%, né? E agora essa dor no corpo, rapaz, ruim, aquele frio, sabe, que você sente por dentro, aquela dor no corpo danada. Eu não sei se é essa gripe, deve ser. O Bartolomeu disse que o Lula tomou um abraço de tamanduá nesse encontro lá com o Trump. Robson Mineiro, tudo bem, Robson?
Bom dia, Natanael, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, Robson Mineiro. Natanael, se essa confusão tá grande aí para suplementar, imagine pro Senado, né? Você vê aí, tem a Helena Dazatu, mas tá inelegível, mas, né, consegue eliminar, consegue concorrer. Tem aí por fora, tem o Duda Ramos, que quer ser candidato, né? Tem um grupo grande, tem os outros, né, que já se declararam pré-candidato, né, o pastor Isamar, né, tem aí a Tereza Surita, tem o doutor Mauro Assato, né, e tem vários outros, né. Essa campanha vai ser boa pro Senado, tem vários candidatos aí que tem chance de ganhar. Ainda tem um denário ainda, só que, né, é o mesmo caso dela, né, conseguem eliminar, mas aí o processo fica para depois aí, né, da justiça decidir.
Pois é, e para Senado, como nós adiantamos ontem aqui, né, o Valdemar Costa Neto aponta aí o deputado federal Nicolete como nome do PL aqui para Senado em Roraima em 2026, viu? Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, chancelou aí o deputado federal Nicolete como principal nome do partido para disputar o Senado Federal aqui em Roraima nas eleições deste ano. Essa definição ocorreu durante a reunião na sede nacional da legenda, lá em Brasília. Esse encontro reuniu importantes lideranças aí do PL, como a gente já falou aqui, entre elas o ex-prefeito Arthur Henrique, lançado como pré-candidato a governo do estado. Falta ainda ele, claro, confirmar, né, da parte dele, mas o PL quer o Arthur como candidato a governo. Além também esteve presente lá o prefeito de Boa Vista, Marcelo Zeitoni, e o subtenente Velto, né, ex-vereador subtenente Velto, também esteve nessa reunião. E durante essa reunião, que a gente vai acompanhar o vídeo agora, o Valdemar destacou lá a importância, né, do deputado Nicolete de representar o PL aqui no Senado. Disse que chegou aí o momento do deputado pensar nessa pré-candidatura ao Senado Federal. Vamos acompanhar o vídeo que foi compartilhado nas redes sociais aí do deputado?
Nicolete, eu acho que chegou o momento que você já pode pensar numa candidatura, numa pré-candidatura ao Senado Federal. Vai ser muito importante para nós, certo, Zé Cunha? E eu acho que você tem tudo para isso. Vamos nos preparar, porque nós queremos melhorar a vida do nosso povo de Roraima.
É isso aí, eu agradeço aqui a confiança, né, do partido, em nome do nosso presidente Valdemar, do nosso futuro governador Arthur Henrique, do nosso prefeito Zeituni. O time do PL está completo agora, a gente está de mãos dadas aqui para construir um estado melhor. E a missão que vier, o Nicolete está preparado. Se for Senado, estaremos prontos com certeza para defender o Brasil e os valores da família, né, os valores cristãos e também da liberdade de expressão. Tamo junto, presidente.
Conta com o nosso partido. Vamos estar junto na campanha para valer.
Valeu.
Parabéns, tá aí, esse foi o vídeo, né, do Valdemar Costa Neto ali com o deputado Nicolete, o prefeito Marcelo Zeituni e o ex-prefeito Arthur Henrique. 8 horas e 41 minutos, ainda falando sobre eleições 2026, que é uma das nossas manchetes de hoje aqui. Tem a ver também com o União Brasil, com o ex-governador Edilson Damião. É o presidente nacional do partido, o Rueda. O Rueda falou sobre a pré-candidatura de Edilson Damião. Disse que o Edilson Damião é o pré-candidato a governo aqui em Roraima. Tá? E a gente vai falar sobre isso agora, inclusive já tem matéria aqui na Folha. E tem um vídeo também, né? Tem um vídeo também que a gente vai mostrar esse momento onde está o Rueda, está o pastor Diniz, deputado federal, está o senador Irã e está o Edilson Damião, tá? Então, União Brasil anunciou aí o ex-governador Edilson Damião, do União Brasil, como pré-candidato ao governo de Roraima nas eleições 2026, tanto a suplementar como também a ordinária lá de outubro. No último dia 1º, Damião havia anunciado apenas a disputa pelo mandato tampão até 6 de janeiro de 27. O anúncio foi divulgado pela página oficial do partido no Instagram. Nele, o presidente nacional da sigla e da Federação União Progressista, Antônio de Rueda, diz ter o prazer de anunciar a pré-candidatura no pleito de 21 de junho. E a gente vai agora acompanhar esse momento em que o Rueda fala da pré-candidatura de Edilson Damião, também o presidente estadual do Progressistas e da Federação União Progressistas, senador Irana, que complementou ali também, informando que o ex-governador também disputará o pleito de outubro. O Edilson Damião finaliza esse vídeo. Vamos mostrar agora aqui para você, que também aparece o deputado federal, o pastor Diniz, ao dizer que é uma estratégia muito grande, uma alegria, aliás, muito grande, representar o estado do qual ele participou durante 7 anos da reconstrução, em referência aos cargos de secretário de infraestrutura, de vice-governador e de governador, mesmo que por pouco tempo. Vamos acompanhar esse momento aí no vídeo.
Olá, Roraima. Estamos aqui, eu, o nosso senador e presidente da Federação União Progressista, o nosso pré-candidato Edilson e o nosso pastor Diniz. Temos um comunicado muito importante para fazer a vocês. O nosso trabalho em Roraima vai continuar. Eu, como presidente da Federação União Progressista, tenho o prazer de anunciar a pré-candidatura do Edilson à eleição suplementar que ocorrerá no dia 21 de junho. Não é isso, Irã?
É isso, presidente Rueda. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Diniz e com o nosso pré-candidato a governador, nosso querido Damião. Nós vamos participar de maneira muito firme nessas eleições, tanto nas eleições, essas eleições de calças curtas e depois nas eleições ordinárias. Vamos estar juntos, porque o nosso partido, sendo o maior partido do Brasil, não pode deixar de ser protagonista nessas eleições que se avizinham em Roraima. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.
Olá, pessoal, só reafirmar meu compromisso com este grupo. Meu presidente Rueda, Edilson também é o meu pré-candidato ao governo do estado na suplementar, meu amigo doutor Irã, tamo junto, viu? Pode contar, pastor Diniz está comprometido com esse processo, comprometido com essa causa.
Meu presidente Rueda, nosso senador Irã, pastor Diniz, representando aí todos os deputados federais, dizer para vocês que é uma alegria muito grande representar o estado do qual eu participei durante 7 anos da reconstrução desse estado. Tenho certeza, nós vamos continuar lutando para que Roraima continue se desenvolvendo. E esse é um grupo unido que trabalha por Roraima. Eu convido você também para se juntar a nós.
Prefeito União Progressista.
Prefeito.
Tá aí, esse foi o vídeo, né, em que o União anuncia aí o Damião como pré-candidato a governo nas duas eleições aqui de 2026 que a gente vai ter em Roraima, a suplementar 21 de junho e a ordinária em outubro. 8 horas e 45 minutos agora. O Júnior Silva está por aqui. Bom dia, Natanael. Minha sugestão é a prefeitura fazer passarela. Já passou o tempo de faixas de pedestre nessa cidade. Já estamos no século XXI. A cidade está ficando para trás. Tenho certeza que verba para construir passarela tem. É só questão de querer. É a sugestão aqui do ouvinte.
Bom dia, pessoal do rádio FM.
Bom dia.
Eu queria participar também desse sorteio aí, viu?
Não é aqui não. Vamos lá, Osmar. Bom dia, Osmar.
Bom dia, meu querido Natanael. Bom dia, Rádio Folha. Natanael, meu mano, é o seguinte, para esse seu mal-estar aí, essa gripezinha, tome aí um chá de alho com limão e cravinho. E no almoço, uma caldeirada de peixe com limão e pimenta, e no decorrer do dia, uma rede numa área, deitado, se balançando. É o santo remédio, meu mano. Garanto que amanhã você vai estar novinho em folha, viu? Um forte abraço, tamo junto.
Deixa eu prestar atenção, eu tô com a cabeça meio...
Tome aí um chá de alho com limão e cravinho. Chá e no almoço, uma caldeirada de peixe com limão.
Eita porra. Aí é bom, viu? Aí é bom. Olha aí, Herrera. Tá ok? Bem, coloca a foto aí na tela para quem nos acompanha com imagens. Estou recebendo uma mensagem aqui de bom dia, Natanael. No município de Bonfim, depois do asfalto está novo, a Caer quebra para mexer na encanação. Então, esse problema não é só aqui na capital, né? Esse problema da Caer quebrar asfalto inclusive bom, às vezes novo, não é só aqui na capital. Lá no município do Bonfim acontece a mesma coisa. Depois que colocam asfalto, é que vai lá a equipe da CAE para fazer o serviço. Já deveria ter feito antes, né? Combinar com a prefeitura. Olha, a gente tem um serviço aí para fazer. Então aguarda aí e depois coloca o asfalto, né? Mas não. Às vezes espera colocar, dá uma semana, dá um mês, coloca um asfalto novo. Aí a CAE vai lá e quebra, né? Acha de fazer o serviço depois que o asfalto é colocado ali. Aí é brincadeira, aí fica aquela vala, aquele buraco por muito tempo. Bom dia, Natanael, estamos na limpeza do bairro Senador Hélio Campos. Valeu, João Silva está conosco, obrigado pela audiência. Bom dia, Natanael, sobre a segurança pública, somos antigos policiais civis do estado de Roraima. Existe uma PEC estadual protocolada na Assembleia Legislativa que respeita todas as legislações e aguarda ser votada pelos parlamentares. É o Alcides, né? Ele diz aqui, essa PEC trata do retorno dos antigos policiais civis, é a PEC 04/2025, que trabalharam por anos na Lei 055 de 2001. Lei vigente, Lei Orgânica da Polícia Civil de Roraima, são homens e mulheres policiais preparados que podem reforçar a segurança pública no estado, já que o efetivo está defasado e a criminalidade vem sendo vista como um desafio aos governantes. Nesse sentido, diz aqui o Alcides, como as nossas autoridades podem colaborar com essa PEC estadual, já que os noticiários apontam defasagem na Polícia Civil e essa PEC irá colaborar com a instituição, visto que esses policiais já faziam a segurança do estado há anos e todos já temos experiências policiais por longos anos e que esses mesmos antigos policiais agora possuem graduação, tais como bacharéis em direito, profissionais em segurança pública, etc. Aí o Alcides, né, questionando aí essa PEC estadual que tem lá na Assembleia Legislativa, tramita na Assembleia Legislativa, que beneficia ex-policiais civis aqui de Roraima, que trabalharam ali sob a Lei 055 de 2021, de 2001.
Bom Bom dia, Natanael, meu amigo. A gente tá vendo se desenrolar da política aí, né, meu irmão? O pessoal não quer que o Arthur seja candidato, porque o Arthur é super favorito. O Arthurzão é favoritaço pra ganhar, não tem pra onde. Soldado Sampaio, Edson Damião, não vai ter pra ele. Agora, se barrar a candidatura aí, não tem jeito. E acerca do Lula com Trump, fica aquela expectativa dos dois lados. De um lado, o pessoal da direita pensando que o Lula ia passar vergonha lá, que ia ser humilhado. E por outro lado, só o fato do Lula ir lá com o Trump, os petistas ficam dizendo que o Trump, além do Trump ter perdido a guerra pro Irã, que perdeu mesmo, né? Junto com Israel, eles acham que o Trump se humilhou pro Lula, se rebaixou, baixou a guarda. Não é bem assim, um presidente sábio como Trump. Eu acredito que é sábio mesmo. Ele é um pastor, ele é um evangélico, ele é um conservador, ele vai tratar de assunto sério. Ele não vai lá para escrachar, chamar ninguém para escrachar. Entendeu? Aí eles ficam nessa expectativa, porque o Lula foi lá, o Lula botou o Trump no bolso. Nada disso, ele foi tratar de assunto diplomático. Dois líderes de dois países. De um lado, uma turma esperava que o Trump prendesse o Lula, do outro lado, que o Lula humilhou o Trump. Indo lá na Casa Oval, lá da Casa Branca. É impressionante esses camaradas, né? Mas é assim mesmo, a política traz isso. É uma guerra travada aí.
Ok, Raimundo, obrigado aqui pela sua participação. Quem também está conosco, começa
a acelerar. Bom dia, Natanael, de volta aqui. Francialdo Silva Botelho, rapaz. Estava passando ontem no jornal aí, na TV.
Francialdo,
oi, as macas, os lençóis e aventais lá do HGR estavam com carrapatos. Você vê aí como é que é a questão da nossa política, né? Quando o governador Antônio Benário estava aí, todo mundo estava metendo o cacete, que realmente a saúde não estava funcionando, realmente não estava funcionando direito, não tem bandeira política nenhuma, mas aí o novo governador entrou prometendo várias coisas aí em relação à saúde em tão pouco tempo, e aí já encontraram esses carrapatos aí. Então isso aí eu vejo que é questão de higienização, de limpeza, não é nem questão de tanta investimento, né? Mas só essa relação em questão à saúde, à higiene do ambiente. E aí tá deixando a desejar isso aí, né? Isso aí não pode dizer assim, mas isso é da antiga gestão, não. Isso aí é da gestão já agora, né? Presente.
É, que tem que melhorar, né? Que tinha que melhorar mesmo, que foi deixado aí pela gestão anterior. A gente sabe que a saúde foi um dos principais problemas, né, da gestão anterior. Muitas denúncias, reclamações, muitos escândalos também aí na saúde. Mas a nova gestão, pelo menos a gestão interina aqui, tem que fazer o melhor, né, para a saúde. É aquela coisa, não tem que ficar só aqui no gogó, dizer que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo e não fazer absolutamente nada. Essa questão da higiene tem que ver também, porque tem uma empresa, né, que é contratada para fazer a limpeza das unidades de saúde. Empresa que ganha milhões aí em contratos com o Estado, né, com o governo. E a gente, semana passada, acho que trouxe aqui a situação, um vídeo mostrando a situação lá do HGR, da falta de higiene ali no banheiro, a familiar reclamando que o paciente ali que havia operado recentemente acabou adquirindo uma infecção lá dentro por conta dessa falta de higiene lá na unidade, na nossa maior unidade de saúde do estado, né? Não pode. E olha, o bairro Pedra Pintada aqui em Boa Vista vai receber obras de pavimentação, drenagem e construção de calçadas em um trecho de quase 3 quilômetros por meio de um contrato firmado pelo governo de Roraima no valor de R$10.500.000. A execução das obras de infraestrutura urbana em bairros da capital costuma ser uma atribuição direta da Prefeitura Municipal, mas neste caso o governo estadual assumiu a frente ali por meio de um convênio federal junto ao Ministério da Defesa, operado pela Caixa Econômica. A intervenção vai beneficiar uma comunidade expressiva com mais de 6 mil moradores e cerca de 1.400 lotes mapeados. E a ministra Carmen Lúcia encerrou formalmente nesta quinta-feira sua gestão na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A ministra decidiu antecipar a sua saída, que estava prevista para o dia 3 de junho, com o objetivo de dar mais suavidade e tempo para a transição do comando da corte, que passará a ser liderada agora pelo ministro Nunes Marques, tendo André Mendonça na vice-presidência. Em seu discurso de despedida, Carmen Lúcia fez um balanço de sua segunda passagem pelo comando do tribunal e reforçou a posição do Brasil como uma das grandes referências democráticas do mundo. A nova gestão do TSE assume aí o controle do processo eleitoral, faltando pouco mais de 100 dias para o primeiro turno das eleições municipais. E aí, qual a sua avaliação em relação à gestão de Carmen Lúcia no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, hein? Ela foi bem? Olha quem está conosco aqui. Bom dia, Natanael. Hoje te acompanhando pela TV. Um alô para Norma e meu cunhado Valdir lá no Jardim Tropical. Nossa amiga Cecília. Cecília Nascimento mandou uma foto dela aqui comigo lá no, ao fundo, né, na TV. Rapaz, obrigado, viu, Cecília? Um abraço para ti, um abraço para Norma e todo mundo que está conosco, tá, da sua família, acompanhando aqui o Bom Dia. Um abraço.
Bom dia, Natanael, bom dia a todos que estão na Folha, nesse programa maravilhoso. O Panatão fica observando para como é que pode. O camarada fala em campanha e todo mundo viu claramente. Não botava um amigo, não botava não sei o que, aliado para ser ministro. E é só o que ele faz, é isso. Não põe nenhuma pessoa técnica, só põe aliado político no STF. Aí quando acabar, o outro, que não seja ele, não pode botar nem conhecido. Se botar, já não pode. Rapaz, é de cabular esse negócio aí. Bom dia, Deus abençoe a todos.
Valeu, Luiz. E mandou também aqui, olha, corroborando com o ouvinte lá, com o Osmar, né, a respeito da receita. A receita aí, ele diz que é muito boa, Luiz, viu? Principalmente a caldeirada de tambaqui com muita pimenta. Mas é, caldeirada de tambaqui com muita pimenta é deliciosa mesmo. Bom dia, Natanael. Gripe zero. Chá de cebola roxa, limão e alho e sal. Não tá ainda aquela gripe, né? Não tá gripe, sei lá. Essa gripe ainda não não veio pra fora, então, né? Essa gripe não veio pra fora. Já venho aí reclamando alguns dias da garganta meio ruim. Vai, melhora. Toma um remedinho aqui, outro ali, melhora e depois piora de novo. A gente não tem descanso aqui, quase na voz, né? Mas é isso. A questão foi que tive febre essa noite. Tô na dipirona aí por enquanto. Que, meu Deus do céu, pense tomar um comprimido daquele. Porra, é horrível. Se o Josias soubesse o que o Trump está armando para ele, para você ver, Natanael. Ele diz aqui, o Elis Reich, que petista é fácil de ser manipulado. Professor Júlio Pinto, bom dia, tudo bem, professor Júlio? Ótimo fim de semana também, abraços, obrigado pela audiência. E isso aqui, Herrera? Eu só reclamando da falta de luz, né? Ah, iluminação pública lá no Vila Jardim. Coloca aí na tela para quem nos acompanha com imagens pelo YouTube, que eu vou ler a mensagem do ouvinte aqui enquanto o vídeo que ele filmou da escuridão lá no Vila Jardim, rapaz. Isso aí, iluminação pública, hein? Competência aí da prefeitura, portanto. O ouvinte aqui está denunciando o que ele classifica de abandono da iluminação pública lá no residencial Vila Jardim. Ele diz: a situação entre os blocos está crítica. Está um breu total assim que o sol se põe. Os moradores estão com medo e com razão, porque o índice de roubos e assaltos aumentou muito devido à falta de luz. Pois é, iluminação pública é segurança pública também, né? Então ele diz aqui, já levamos ofícios a vários vereadores e fizemos pedidos diretos ao prefeito, mas até agora ninguém resolveu nada. O Vila Jardim não pode continuar esquecido. Então ele cobra aqui do prefeito, né, a comunidade exige o que é de direito, iluminação e segurança básica para transitar entre os blocos. Cadê o respeito com o morador? Questiona aqui o ouvinte. Olha o vídeo aí, né, mostrando a escuridão lá no Vila Jardim, sem iluminação